Então, bom dia a todos. Quero mesmo já dizer que se alguém descansou mal durante a noite, durante a conferência, pode pousar um bocadinho. Também haverá oportunidade para isso, certamente. Também quero dizer que a apresentação que vou fazer, ou que pensei para este momento, para estar aqui convosco, dividi em três partes. Qualquer das formas, nessas partes sempre darei uma chega ou outra, a nível da questão da espiritualidade, não só do leitor, ainda posso referir o leitor de maneira muito própria, mas também de todos os outros intervenientes na ação litúrgica. Mas também é importante perceber, e foi isso que eu procurei fazer, na primeira parte, um bocadinho de história, para a gente perceber como é que a palavra fazia parte da liturgia, depois se perdeu, e porque é que ela ganhou outra vez de importância no Concílio Vaticano II. É um lamiré, ou seja, não vou aqui fazer um tratado de história, senão nem daria o ano inteiro para a gente desenvolver todos os aspectos e todos os ritos que existiram na Igreja. Então, passarei por cima de alguns aspectos, se calhar alguns poderão considerar importantes, outros tentarei sublinhar. Na segunda parte, sim, já focarei nessa importância que tiveram, de forma muito breve também, os movimentos litúrgicos e bíblicos antes do Concílio Vaticano II, depois a renovação do Vaticano II e depois então o nosso tempo, o agora, nas nossas celebrações. E depois deixarei algumas questões, se o tempo assim permitir, não é? E vocês também se aguentarem bem. Eu vou sempre fazer-me acompanhar aqui destes. Funciona não? Ah, já está, já percebi. O problema é aí. Pronto. Eu terei sempre o PowerPoint, não é? Com os pontos, alguns pontos que eu irei focar no primeiro capítulo e depois quando for ao segundo. Eu pensei lá a colocar uns bonequinhos a movimentarem-se. Mas para vocês distraíam-se com os bonecos e assim olham só para mim, que é mais interessante do que os bonecos, não é? A presença da Palavra de Deus, e começo. A presença da Palavra de Deus na liturgia e na vida da Igreja não é original da comunidade cristã. Não fomos nós que inventámos. Os nossos irmãos mais velhos da fé, os judeus, sempre celebraram a Palavra. Faz parte da vida do povo. Aliás, a Palavra é a vida do povo. Atrevo-me a dizer, são eles, judeus e nós cristãos, o povo da Palavra. Ele humilhou-te, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná, que nem os teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Adé. O alimento integra a vida de todo o judeu. Ir à sinagoga significa alimentar-se da palavra da boca de Deus. Jesus foi à sinagoga e abriu um rolo e proclamou o profeta Isaías. E a seguir comentou: hoje cumpriu-se aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. A palavra era e é o centro da vida deste povo. É uma palavra sempre atual, presente na liturgia e no tempo. É um trabalho diário guardar essas palavras para alcançar a Deus. Assim não há problema em saber de cor. Se saber de cor é saber do coração. Que alguns têm medo de saber as coisas de cor. Não temos problema nenhum em saber de cor, se de facto vem do coração. E diria, do coração e da vida. O povo da Aliança é presença no templo e na sinagoga. O zelo, o cuidado, o amor à palavra passou para o povo da nova Aliança. Aliás, os cristãos nasceram do Verbo feito carne, Jesus. Os Atos dos Apóstolos referem-nos isso mesmo. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Os textos bíblicos praticamente estarão sempre ali. Segundo a nota bíblica da Bíblia de Jerusalém, este momento destinava-se como instrução para os neoconvertidos, explicando as Escrituras à luz dos eventos cristãos. Todos participavam, certamente. Para a comunidade primitiva, a palavra era o círio à volta do qual giravam todos os gestos e orações e até a forma de entrar em comunhão com Deus. A escuta da palavra é a forma de chegar ao céu. A liturgia cristã vai buscar elementos à liturgia judaica. Percebe-se isso no Evangelho segundo São Lucas, com o relato dos discípulos de Emaús. O relato do evangelista expõe esta situação. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na sinagoga, todos os sábados, a comunidade judaica reunida escutava a leitura da lei e dos profetas. Na comunidade cristã, sempre que se celebrasse a Eucaristia, marcava presença à palavra, à atualização das promessas do Senhor. Um testemunho vivo de que a morte e a ressurreição de Cristo era o cumprimento das Escrituras. Há uma assimilação das celebrações da sinagoga pelas comunidades cristãs, em alguns aspectos. São Justino dá-nos o relato mais antigo da ação litúrgica. É o que lá está. E, portanto, podem ler, porque eu assim aproveito e vou ler outro relato também antigo, que é o das constituições apostólicas do século IV, que vem um pouco completar o que disse São Justino. E dizem assim as constituições: o leitor de pé e no meio, num lugar elevado, lerá os escritos de Moisés e de Josué, do juiz e do rei, das crónicas e do regresso do cativeiro. Em seguida, os escritos de Job e Salomão e dos 16 profetas. Acabadas as leituras, proclamadas duas a duas, um outro salmodiará os hinos de David e o povo responderá salmodiando refrões. A seguir, ler-se-ão os nossos atos e as epístolas de Paulo. E depois disto, um presbítero ou um diácono lerá os evangelhos. Claro que naquela altura não havia relógios para olhar a quanto tempo estava a durar a missa. A palavra está presente quando os irmãos se reúnem em assembleia e não se dispersam. São um corpo. Leem-se passagens do Novo Testamento, as memórias e recordações dos discípulos, bem como o Antigo Testamento com a leitura dos profetas. Leem-se as Escrituras. É o tempo da primeira parte. E, no fim, a exortação de quem preside a homilia. Assim vemos, e a homilia já é muito antiga, assim vemos como o primeiro livro litúrgico foi usado foi a Bíblia, a única durante 3 séculos. Litúrgico digo lecionário, como é óbvio. A lexio era contínua, após 3 ou 4 leituras, terminava-se com o Evangelho, a homilia servia de anúncio, tal como fez Jesus em Nazaré. Os lecionários surgiram muito posteriormente. Porém, já o evangeliário era venerado e respeitado, enquanto Evangelho, palavra de Jesus. À sua entrada, realizava-se uma procissão, pois a entrada do evangeliário representava a chegada do Filho de Deus. A importância, como é óbvio, são as palavras proclamadas e escutadas pelo povo, e não o livro em si. Ao passar da Bíblia para o lecionário, as leituras permaneceram bíblicas, óbvio. Por isso dizia um dos concílios antigos: fora das escrituras canónicas, não se leia nada na Igreja com o nome de divinas escrituras. Só a palavra de Deus. A proclamação da palavra sempre foi uma preocupação. Procurou-se uma variedade para uma maior abrangência da Escritura para todo o povo. Se ao princípio teve um peso importante, porém, chegou-se ao tempo do latim. Chama-se o povo à atenção para a escuta, mas não no conteúdo, em língua estrangeira para muitos, mas sim no aparato em redor da proclamação. A homilia deixou de ser exortativa, de anúncio, para uma exposição dogmática e moral, que hoje nós assistimos um pouco por aí, já afastada da liturgia, do povo e da palavra. Do querigma passou-se ao moralismo. Afastou-se a palavra de Deus do povo de Deus. Por diferentes razões, e nós estamos aqui a avaliar as razões positivas ou negativas. Deste desvio nasceram muitas devoções presentes até aos dias de hoje. Não é raro ver a velhinha ainda hoje rezar o texto na missa, com jeito de em português, e ela já percebe muito bem o que estamos a dizer. A palavra já não estava no lugar que lhe pertencia. deixou de ser o centro. Atrever-me-á a dizer, e vou dizer aqui uma coisa que uma vez pensei, é só um à parte, não será pecado, tendo em conta que a Santíssima Virgem disse um dia, fazei tudo o que eu vos disser, rezar o texto durante a missa. Se falamos com Maria, como escutamos o Filho na Eucaristia. Assim permaneceu até aos dias de hoje. Mas isso é um à parte, também vem o dogma do Papa. Na Igreja surgiram alguns movimentos de renovação. Um movimento bíblico, litúrgico, com desejo de uma aproximação, quer da palavra, quer dos ritos litúrgicos, a todos os fiéis. Na música, não basta saber cantar. É necessário ouvir. Até o ouvidor nunca saberá cantar. Na vida cristã, se não educamos o ouvido, não aprendemos a palavra. E, como diria São Jerónimo, desconhecer as Escrituras seria desconhecer Cristo. Desconhecer as Escrituras é como não saber usar um mapa que nos deram para seguir e encontrar Cristo. Fizemos-nos surdos a Deus. Sempre se ensinou, por isso, que a missa se compunha da antemissa ou missa dos catecúmenos, dando só à liturgia eucarística a obrigação a partir do ofertório. Por isso, talvez chegavam depois da proclamação da palavra e a excomungar, e não se faz sem problema nenhum, o que é errado, porque a missa é para ouvir inteira, diz o catecismo. Desde a palavra. Mas isso era a concessão e o que se ensinou antes. Ainda há muito caminho a percorrer, pois toda a palavra continua a esquecer-se em toda a liturgia, mesmo já sendo proclamada nas línguas vernáculas. Estão acordados? Sim? Ótimo. Então continuamos. Então vamos entrar no ponto 2. Pensei já ser claro, está bem? A renovação operada pelo Concílio Vaticano II teve presente a preocupação de aproximar o povo de Deus à Sagrada Escritura. Promoveu-se o Ministério da Escuta para todos os fiéis, desde o Papa ao leigo. Quis ajudar a despertar a fome da Palavra de Deus. Se até este momento toda a ação litúrgica versava sobre os ritos sacramentais e bem, e agora em diante, definiu-se a liturgia da palavra como parte integrante da celebração na qual se faz presente também o Senhor no meio do seu povo. É Ele quem fala ao ser lida na Sagrada Escritura, ao ser lida na Igreja, a Sagrada Escritura. A mesa da palavra torna-se para os cristãos alimento. É dogma de fé. Cristo está presente nas festas eucarísticas, no pão e no vinho, verdade? Bom, penso que vocês não concordem comigo. Foi assim um sim um bocado frouxo. Contudo, os padres conciliares afirmaram: a Igreja venerou as Escrituras como se venera o corpo do Senhor. É preciso, pois, que toda a pregação eclesiástica, assim como a própria religião cristã, seja alimentada e regida pela Sagrada Escritura. Mas a verdade é que veneramos o corpo e sangue do Senhor. Muito bem, mas a palavra de Deus, não. Não fazemos com o mesmo sentido de respeito, veneração, até como sacramento, como presença real, que também está na palavra proclamada. E nisso estamos ainda muito aquém. Ao proclamar a palavra de Deus na Eucaristia, é o Pai que desce do céu e vem encontrar-se conosco e conosco conversar. Já no número 7 da Constituição para a Liturgia, a Sacrosanctum Concilium, diz: Cristo está presente na sua Igreja, especialmente nas ações litúrgicas, está presente na sua palavra, pois é Ele que fala. A palavra de Deus na vida litúrgica e na vida de todos nós é importante e essencial. É a fonte de tudo o que realizamos e celebramos. É a fonte onde vêm as leituras que se explicam na homilia. Nos salmos, cantados como resposta. Nos cânticos de toda a celebração. Dela nasceram as preces, as orações e os hinos litúrgicos. Eu não vou entrar aqui na questão dos cânticos, certamente o Padre Nelson lá à tarde irá dar esse pormenor, mas lembrar que nem todos os cânticos servem para a liturgia. Está bem? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus que se escuta. É nem cânticos adaptados, também não servem para a liturgia. Aliás, como diz, como se aprende na liturgia, não é? E o Padre aqui poderá dizer melhor do que eu, a liturgia, exatamente, celebrar a divina liturgia, é como já está no céu, é? E ao mesmo tempo é provar a doçura da própria Igreja. Portanto, nem tudo serve para a liturgia. Mas diz isso para o Padre Nelson Ferreira. A palavra de Deus é o espírito inspirador dos próprios cânticos, hinos, preces, homilias, de toda a liturgia, tudo compõe a liturgia da palavra. As celebrações devem conduzir-nos ao céu, elevar-nos no espírito, mas queremos e tornamos tudo pobre, terreno e sem elevação. E desculpa dizer isto, mas é verdade. Temos medo de enriquecer as celebrações. E andamos sempre a ver o que é que se pode aproveitar. E é tudo aproveitado. Não somos capazes de dar o melhor para aquele momento litúrgico. Já fazemos tudo sempre pela rama, pelo superficial. Se não é lecionário, vai para uma folha. Se não é uma folha, é um missal popular. Serve para dizer rascar no momento, mas não é para usar. Há um lecionário, já está estragado, e depois fica cola. Não compra-se um novo. Não sei se faz entender. Ah, não se usa cá em cês, levelas, isso é. Isso já não se usa uma igreja pobre. Errado. Está bem? Isso não se faz, isso é para enriquecer a palavra. E nós tornamos as nossas orações pobres demais, que elas são apenas humanas e não divinas. Tornamos tudo muito humano, muito, queremos tudo muito, não sei como explicar. É um sentimento que às vezes tira e faz-nos sofrer. A liturgia é rica, porque faz-nos lembrar o céu. Adiante. Oxalá se realizasse o pedido dos padres conciliares, desenvolver aquele amor suave e vivo da Sagrada Escritura, de que dá testemunha a venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. É bom relembrar, ainda que rapidamente, algumas questões de ordem prática. A liturgia da palavra tem uma estrutura, desde os primórdios da Igreja. Não é criada a nosso belo prazer. Cada um agora inventa e faz o que quer. A liturgia da palavra poderia considerar-se com esta expressão. É o próprio Deus que fala ao seu povo, como se destacam as proclamações finais rituais. Que significa o próprio Deus que falou e a Assembleia responde de forma apropriada, graças a Deus. O povo expressa a sua gratidão pela revelação pessoal de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Até nas intuações, estamos ali para despachar. Quanto mais rápido for, melhor. Não fazemos só um pormenor, eu não queria entrar em questões práticas, mas só, às vezes terminamos a leitura dizendo a palavra do Senhor. Não é assim. Termina a leitura, faz uma pausa, olha-se para a Assembleia e diz palavra do Senhor. Porque não é palavra minha. E a Assembleia responde graças a Deus. A Eucaristia tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Os ritos conduzem-nos a esta revelação. Entre as leituras canta-se o Salmo e a aclamação ao Evangelho, o Aleluia, que os ligam. Esta palavra divina fala-se ao povo com os seus cânticos. Por isso é que os cânticos têm dado de acordo com a palavra. O propósito é que possamos interiorizar toda a palavra que é proclamada, celebrada, cantada e vivida. Se entendemos como uma palavra que nos foi dirigida, então com a homilia, o credo e as preces, ritualizam a maneira como a Assembleia entende e assimila esta palavra. As leituras oferecem o alimento espiritual, mas a homilia proporciona a oportunidade de digeri-la, a palavra de Deus. O cuidado, o zelo, o amor aos livros litúrgicos utilizados na liturgia da palavra falam do zelo, da veneração e do amor pela própria Escritura. São como uma arca. É semelhante a um pai de família que tira coisas novas e velhas do seu tesouro. E o tesouro que levamos nestes livros é riquíssimo porque é a própria palavra de Deus. Às vezes os livros são tratados assim de qualquer maneira. e leva debaixo do braço e com calha. Não, os livros também se sabem levar. Mas são livros, isto são palavras de Deus. Está bem? Ânimo. A palavra deve ser de acesso fácil para os fiéis. É preciso. Na liturgia promova-se este encontro entre Deus e os fiéis, principalmente na casa da palavra, a Igreja. O âmbito privilegiado, dizia o Papa Bento XVI, na Verbum Domini. O âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida, em Eucaristia, na Igreja, na casa da palavra. A palavra de Deus ajuda-nos a entender e a viver o valor essencial da ação litúrgica. Assim, para um maior aproveitamento, distribui-se ao longo do tempo na Eucaristia e, na liturgia das horas. O saltério para os padres e para as freiras, que rezam obrigatoriamente, e para os que rezam. Há uma unidade entre o rito e a palavra. Há uma relação que não pode ser quebrada, pois na história da salvação, Deus não quebra entre o fazer e o dizer. A palavra é sempre eficaz. A palavra e a Eucaristia correspondem tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A palavra de Deus faz-se carne sacramentalmente no presente Eucarístico. A Eucaristia abre-nos a inteligência da Sagrada Escritura, como esta, por sua vez, explica o mistério eucarístico. É o próprio Cristo que se faz presente para ser acolhido por nós, o Verbo encarnado. Diz-nos Santo Agostinho: daquela cidade, o nosso Pai enviou-nos cartas, fez-nos chegar as Escrituras, para acender em nós o desejo de regressar a casa. A Escritura é uma carta de Deus dirigida a cada um. Se assim a entendermos, ao menos, correríamos para esperar a carta do amado. E estamos desejando que acabe a homilia para passar ao crédito e passarmos por em nós. Porque a primeira parte é vivida sempre no stress. E olhamos sempre para o relógio, igual vai-se cantar. E há salmistas que cortam os versículos, para eles é muito longo. É? Alguns... Isso não se faz. A liturgia da palavra é para ser vivida toda. Alguns preferem a forma breve à forma longa. Lembram-se o que liam no princípio da Igreja? Estavam desde a manhã a ler, a proclamar. Porque a salvação vem pelo ouvido, não vem pelo estudo. É pela pregação, pela proclamação da palavra. É uma carta. E alguém que nos ama, que nos escreve. E eu não sei se foi assim que tratam as cartas dos vossos maridos ou das vossas mulheres. Espero que elas não tenham sabido disso. Mas estavam sempre à espera. Vêm a carta e liam, e reliam, e saboreavam, e desenhavam corações à volta, e mais não sei o quê. E a palavra de Deus a gente passa assim como que não era coisa. Mas é uma carta que vem de alguém do amor, que vem para nós que somos amados. E nós temos ir à Eucaristia com esse desejo de ouvir dizer o que será que o amor tem para me dizer hoje. Não, é para logo já. Já levamos uma cara, faz favor. Então já amanhã. É verdade, não vamos com disposição para escutar. Vamos a dormir já, não vamos preparar interiormente casa para escutar a palavra de Deus. E é preciso caminhar nesse sentido também. Essa é a verdadeira espiritualidade do cristão. É preparar em casa para escutar a Eucaristia. E não se leem, não sei se fazem, mas digo já aqui, não se leem as leituras ao mesmo tempo que o leitor na Eucaristia. O livrinho da Paulus, o Missal Popular, é para preparar em casa. Não é para ler quando o leitor está a ler. O leitor proclama e a gente escuta, para ser um salvo pela escuta. Não é para ler se ele corrige bem, se lê bem, se lê mal. Isso fazemos em casa, não na missa. A não ser, e eu abri uma vez uma exceção na minha antiga paróquia. Como a senhora era surda totalmente, usava dois aparelhos, não havia um chato. Eu disse, ela sim, pode usar para acompanhar. Caso contrário, quem ouve muito bem, não precisa de ler. Escuta, ali a passar, atento, desperto, para a escuta da palavra de Deus. Estamos entendidos? Ótimo. Agora, nós, chegamos ao nosso tempo. O mistério da encarnação é a fonte desta doutrina. A liturgia da palavra orienta-nos para a celebração do sacramento. A celebração compreende dois altares de modo ativo, na medida em que conduz aos sinais eficazes da graça, a palavra produz os primeiros frutos dessa mesma graça. É alimento para todos os homens a palavra de Deus. A leitura litúrgica da Bíblia é viva e eficaz, e aqui os leitores têm uma missão importante. Porque essa palavra é para acontecer ali e agora, não é para contar uma historieta. É que alguns leitores prestam a contar a história da criança. Samuel, Samuel. Não vai dizer isso amanhã. Ele diz: Samuel, fala, Senhor, que o teu servo escuta. E ele correu, foi ter com Eli e disse: aqui estou por me chamaste. Ai, vai tentar, eu não te chamei. Samuel. A lei de palavra de Deus não é para fazer teatro com ela. É uma proclamação viva que acontece, que atua. Porque isso depende se ela acontece e atua na vossa vida. Como não acontece nem atua na vida, às vezes os leitores nós temos que infantilizar a palavra e teatrizá-la, pensando que ela assim chega lá mais, e não chega. Acontece e não é uma historieta. Na liturgia celebramos a palavra. E vou ler-vos aqui uma pequena frase que encontrei num livro tentado a ler, que é Os Místicos Russos, sobre a liturgia ortodoxa e sobre a espiritualidade ortodoxa. E sobre os leitores da palavra, olhai o que dizia este autor: deverias ouvir a voz do leitor, que maravilha! E como a escutam durante horas! Escutam-nos a nós durante horas! Em 2 minutos já nem podem olhar para nós. Olhai a importância da palavra na liturgia. Dizia ele que a escutavam durante horas, que era uma maravilha, como se fosse a voz dos anjos a falar. Ela é fonte de cura, a palavra de Deus. Corrige e modifica os corações dos que escutam. Está ali para os ouvintes e para os leitores. A originalidade da palavra de Deus é que ela existe por si mesma. Já foi dita, flutua e subsiste em vós, interior a nós e à nossa capacidade e desejo de ouvir. Só lhe falta ser dita agora e a mim. A Escritura traz-nos a salvação ao coração de todos nós, até do leitor, principalmente do leitor. Que lugar ocupa a palavra no teu coração? Na tua vida, provoca-te, desafia-te, interpela-te. O que tem a ver contigo? O que é a Bíblia para mim e para ti? O que significa na vida dos leitores? Será que lemos em casa? Será que vamos pensando, ditando a leitura que vamos proclamar? O que é que o Senhor quer dizer ao seu povo? O que nos diz a nós? Isto é que é a verdadeira espiritualidade. Rezar, mastigar, e depois proclamar, e depois escutar aquilo que o sacerdote nos possa dizer. Houve e permanece um afastamento da palavra de Deus na vida dos cristãos. Não existe a mentalidade de Deus que nos fala pela Escritura. Não há hábitos de leitura da Sagrada Escritura entre os cristãos. Lê muita parvoíce. Leem, mas não a Bíblia. Nem livros que ajudam à palavra, nem à liturgia. Se forem ali à banca das irmãs, e não tenho nenhuma comissão com elas, se forem à banca das irmãs e da Olívia também, verão lá a panóplia que há de livros sobre a liturgia, sobre a palavra, a missa. Quem lê? Ah, se for sobre a Maria, a Mariana, a TV 7 Dias, a Nova Gente, a Carlos, os horóscopos, o astral, porque muitos sabem mais dos signos, sabem da palavra de Deus. Muitos cristãos, e isso é triste. E é pecado. Mas fica para outro encontro que não para isso. Mas isso a gente preocupa-se, mas com esta formação, pois estamos sempre a dizer: ai, não nos dão formações. Estão ali e vamos ler e procurar. Quem reza a palavra de Deus todos os dias? Eu não quero que levante o braço. É que pensem. Não, porque eu não fico envergonhado, porque não teria a maioria da Assembleia. Não há hábitos de leitura da Sagrada Escritura. Muitos batizados têm dificuldade em entender e admitir a importância desta palavra. Bastantes cristãos vivem alheios à sua mensagem. A Bíblia diz-lhes pouco ou nada. Sem a palavra de Deus não é possível viver uma vida cristã. E depois ficamos escandalizados, porque o Jeová sabe mais do que nós da Bíblia. São João Crisóstomo dizia: além das obras, o ministério sacerdotal não conhece outro método para curar o que não seja o ensino da palavra. Só a palavra lhe serve de instrumento de alimento e de ar sábio. A palavra é o remédio que ele administra, o fogo de que ele se serve para queimar, a espada com que ele corta e não expõe de mais nenhuma. Se este meio não sentir efeito, tudo mais será vão. Por isso é tão importante prestar atenção à palavra de Deus no Cristo, para que a palavra de Cristo habite em vós com abundância. Não bastam as obras e as piedades populares sem o revestimento da palavra. A palavra acolhida como salvação modifica e converte o nosso coração. Daí a necessidade da catequese, queria ser tempo de metanoia, de conversão, e dos sacramentos, de maneira particular da penitência, que é momento de cura. E, aliás, neste sacramento, muito pouco se utiliza a palavra de Deus nas celebrações penitenciais. É chegar e despachar, porque ninguém quer perder tempo, nem os padres, nem os penitentes. Como queremos converter-nos sem nos confessarmos, iluminados pela palavra de Deus? O exame de consciência faz sentido se estiver iluminado pela palavra de Deus, não é como um esqueleto. Falta-lhe o músculo, a carne, o que lhe faz dar sentido. Sem ela, o exame de consciência não tem vida e não se entende. Olha que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. O primeiro lugar da palavra de Deus é o próprio leitor. A sua missão é proclamar, transmitir a palavra que é Deus e que é Cristo. Dela brota não só a salvação, mas a comunhão com Deus do Nitrino. O leitor não é um informador dos perdidos e achados. O leitor de histórias embaladas. Na Assembleia Litúrgica, emprestamos a nossa voz a Deus, para que a voz de Deus chegue com toda a força de transformação à vida de todos que escutaram com pão para viver. O leitor proclama com vida, recebida da própria palavra, não de si. Com a alegria da conversão, de ter experimentado Deus, ou sentir-se tocado como Elias, ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave. Ao ouvi-lo, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Se quem escuta o faz com fé, quem proclama faça-o também. Sem a fé, as leituras parecem textos enfadonhos. É um diálogo do amor. Deus fala porque quer intervir na história de cada um e do mundo. Falar para nos oferecer consolo, para exortar, fala para converter-nos. Sem o Espírito Santo, Deus está distante. Cristo é do passado, o Evangelho é letra morta. O leitor não se deve preocupar só com os ouvintes. Primeiramente, preocupai-vos convosco, para a palavra se tornar força de salvação e de libertação. Por isso, a primeira atitude e a primeira ação do leitor é a escuta. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações. O salmo invitatório abre o coração da Igreja em cada manhã. Ou melhor, abre os ouvidos à voz de Deus. A palavra de Deus é sempre de conversão. A conversão não é só na quaresma. É toda a vida. Os cristãos deveriam, antes da proclamação da palavra e da missa, comunitária e pessoalmente, rezá-la no seu coração. Quem lê é o primeiro a escutar. O agente da ação litúrgica é alguém que escuta e leva os outros a escutar, a abrir-se a Deus e a acolhê-lo na vida. Quando participamos na Eucaristia ou noutra celebração e acolhemos e escutamos a palavra, Deus penetra em ti, transforma-te com toda a certeza. Quem não acolhe, entra calado e sai mudo. Mas, quem não é bom ouvinte não será bom leitor, nem bom acólito, nem bom cantor, enfim, nem bom fiel discípulo. Podemos ter toda a técnica, mas falta-lhe o resto. Para o resto é preciso escutar. E isso começa em casa. Os judeus proclamam o seu credo diariamente, Shema Israel. Desperta o coração para a voz de Deus, escuta Israel. Escuta porque o Senhor teu Deus te quer falar. Escuta aquele que te quer falar ao coração, porque não tem palavra nenhuma que não seja de amor. Presta, portanto, atenção. Troquemos o nome de Israel e coloquemos o nosso. A nossa vida espiritual começa quando escutamos mais do que falamos. O cristão é alguém que quer viver de Jesus. Por isso deve escutar incessantemente as divinas Escrituras. É revelado o rosto do nosso amado. São Gregório Magno afirma: a Escritura cresce com aquele que a lê. Eu acrescentaria: o cristão cresce ao ler a Escritura quando reza e medita a Palavra de Deus. A Palavra escutada faz-nos crescer no mandamento do amor, da caridade. Quem escuta sabe-se amado e por ela torna-se capaz de amar. Escutemos o que diz São Tiago: tornai-vos praticantes da Palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O curador comenta com as palavras certeiras: ah, meus filhos, devem tremer se não conhecermos bem a palavra de Deus ou formos do número dos que escutam sem dela nada aproveitar. E trememos. Eu quase me atreveria a perguntar, não quer que me responda, qual foi a primeira leitura do domingo passado? E querem ver um exemplo? Numa paróquia de Deus já estive, calhou um dia a ver uma confusão e conseguiram ler todas as leituras do domingo anterior. Só não li o Evangelho porque eu troquei. E eu chamou-me a atenção e eu disse: de facto, nós não escutamos nada. Porque já nem se lembraram que aquela leitura já tinha sido domingo passado. Isso muitas vezes acontece connosco. Ou quando o leitor chega e nem sabe qual é o domingo. E anda para trás, anda para a frente. Pô, esse dado não preparou. Isso é o primeiro erro. Depois procura aqui, depois procura ali, depois mexe, depois anda para trás. E vai-se preparar de lá dentro também. Mas quantas vezes nós rezamos a palavra em casa? Quantas vezes nós, quantas horas dedicamos à preparação da nossa leitura? Como oração? Já não digo tecnicamente. Estou fazendo aquela palavra daquela semana, a minha oração. O segundo atitude é o silêncio. E agora há um livro que há pouco tempo, do Cardeal Sara, que é sobre o silêncio, é muito interessante, não é tu, Sara, é mesmo o Cardeal. É sobre o silêncio. E agora também, fica bem sempre citar o Papa Francisco, nestes dias que correm, é, não até parece mal, agora está a falar sobre as missas também, falou agora também sobre o silêncio na Eucaristia. O exercício da escuta faz-se com silêncio. Silêncio exterior e silêncio interior. Calar o ruído residente em nós, obstaculizante para a voz de Deus. Distrações. A palavra de Deus nasce do silêncio. Tranquilos, não para ouvir as palavras barulhentas, mas o silêncio pleno de Deus, de onde elas brotam. O silêncio é mais importante de qualquer outra ação humana, porque Deus fala no silêncio também. O silêncio é um lugar de encontro entre mim e Deus, entre o eu e o tu. O deserto é uma imagem bela para definir o silêncio, onde Deus quer falar ao nosso coração. Prepara-te para subir amanhã cedo o Monte Sinai. Apresentar-te-ás diante de mim no vértice do monte. Que ninguém suba contigo e que ninguém esteja em parte alguma do monte. Que não haja nem ovelhas nem bois a pastar na proximidade. Se o Êxodo escrevesse para os nossos dias, né, o autor diria: prepara para amanhã ir à missa bem cedo. Apresentar-te-ás de mim diante do altar. Que não converse com ninguém antes da missa. E que não estejas distraído em parte alguma da igreja. Que não haja telemóvel na tua mala. nem rebuçados ali a fazer barulho durante a Eucaristia. Porque reparem, quando começa a palavra de Deus é quando toda a gente se lembra que está mal da garganta e vai tirar rebuçados. Quando é a liturgia eucarística, há Jesus, ninguém pode fazer. Na liturgia da palavra é igual. Ora, toda a gente tira rebuçados, o outro passa aquele que está a tossir e mais. E são distrações. Quando nós vamos para a Eucaristia, subimos ao monte para estar em silêncio. Quantos de nós vamos preparar a leitura e depois dirigirmos ao sacrário para rezar antes da Eucaristia? Ou estar em silêncio? Ou vamos conversar, ou vamos para o lugar e vamos cumprimentar aquele e olha lá e abre a mala e mostra aquilo? E é uma algazarra antes. É mesmo uma algazarra. É uma feira, não é? Se montam antes da Eucaristia, mas como queremos que a palavra entre, estamos estranhos. O coração está cheio de ruído, um novo silêncio. E até quando se ensaia, continua-se a conversar, não é? Criar silêncio no coração, nesse lugar mais profundo, no espaço mais íntimo da nossa alma. Deus é o silêncio eterno. É a primeira linguagem de Deus é o silêncio. Aprendamos a estar em silêncio e a descansar em Deus. Sim, o amor não usa palavras para se exprimir. O barulho perturba. Quantas vezes exercemos os nossos ministérios sem sossegos, sem silêncio interior, cheios de agitação, ruídos, barulhos? Eu já me apercebi, não sei em que paróquia foi, mesmo chegando já atrasado, vem a correr, mas é a altura dela ir fazer a leitura, porque vai de seguida. E depois aquilo é sempre automático, não para. Não pode acontecer. Não veio a tempo, já não lê. Vai outro proclamar a palavra. Não é falta de respeito, dizer, tu já não. E depois ficam logo amoados. Nós somos cristãos muito sensíveis. É? Amoamos logo. O senhor padre diz, aos anos que eu fazia isto e agora vai mudar. Agora já não leio mais. Passou à minha frente. Não vieste foi a tempo de preparar. E a palavra de Deus também é séria. Também é para se fazer como deve ser. Com respeito e veneração. Está bem? Só o amor é criador do silêncio. No silêncio encontramos Deus escondido no coração. Mas não ficamos sós. Acolhe a densidade e a profundidade do próprio silêncio de Deus. Aí no silêncio está Deus. Mas o silêncio não é o vazio. Este pode conduzir-nos a outros deuses ou ídolos. Prisioneiros de numerosos discursos humanos, ruidosos e intermináveis, como o meu, já estou quase a acabar. Onde tendemos a preparar um culto de acordo com aquilo que nós gostamos, dirigidos a um Deus feito à nossa imagem, e não nós feitos à imagem de Deus. E por isso, quando o sacerdote é mais incisivo, para ser mais duro, nós já não gostamos. Porque queremos é o Deus do licor doce. Lá, faça cosquinhas, nos faça. Ai, estamos aqui tão bem. Alguns, ao falar dos chefes das igrejas, são altos. Alguns com tanta suavidade, quase que seriam lá acima, tanta leveza. Porque, às vezes, Deus não é suave. Às vezes, é preciso ter uma incisão, uma palavra dura, dói. Ainda bem que dói. Porque tudo o que arde é para curar. E a palavra de Deus tem este. E o silêncio ajuda-nos a não ficarmos à espera de um Deus que nós imaginámos e vai falar coisinhas de cor-de-rosa. É? Que agora vivemos no tempo do cor-de-rosa, não é? Mas agora é muito sensível. Mas Deus não é. Deus é assim. E Deus fala-nos assim. E o amor também fala assim. E o silêncio ensina-nos a acolher esta palavra de Deus. Se nós não fazemos silêncio, é uma palavra muito dura e nós não a queremos, porque não é o que o ruído e o barulho diz à nossa vida. O silêncio é um dom. O silêncio conduz-nos à comunhão com Deus e com os irmãos, centrado no Deus único e verdadeiro. O silêncio é um dom de Deus. Sem exercício não se chega lá. O silêncio aprende-se na escuta da palavra. Como se não temos tempo, dizemos nós. Contamos a fazermos. Conto deste pequeno episódio. Abé Caffarel, o padre Caffarel, alguns conhecem das equipas da Nossa Senhora, disse assim, estava um dia numa conferência e alguém disse-lhe assim: Abé Caffarel, fico-lhe muito agradecido pela sua sugestão, como certamente ficarão agradecidos pelas minhas, mas levante-me às 7 da manhã. E às 7:30 tenho de estar pronto para sair de casa, levar os miúdos à escola e estar às 8 no meu emprego. trabalho o dia todo com uma hora de intervalo para o almoço. Chego a casa tarde, tenho mulher e filhos e devo dar-lhes a atenção que merecem. Entretanto, estou arrasado. Diga-me a que horas faço uma hora de oração. Henrique Caffarel olhou para ele e fez silêncio. A assembleia estava suspensa. E respondeu-lhe: no seu caso, precisa de 2 horas. Não temos tempo ou a palavra não encontra lugar nos nossos afazeres diários? Ou sobrepomos os nossos afazeres à palavra? É, falta aqui um pormenor, só para brincar um bocadinho, para despertarem. Se fosse uma senhora, teria que dizer que acordava às 6h30, porque levantas às 6h30, às 7h arranjas, pintas o teu cabelo, às 6h30 leva aos miúdos e tudo isso, não é? Estou a brincar. Eduquemos para o valor do silêncio. Procurar o recolhimento. Procurar o recolhimento. Falta fazer um pequeno almoço para os miúdos, não é? Procurar o recolhimento e a tranquilidade interior. Só no silêncio a palavra encontrará em nós lugar, espaço. É preciso cuidar a liturgia para a escuta autêntica. Que bom seria que as nossas celebrações, e falo agora no geral, do princípio ao fim, fossem verdadeiras celebrações do céu. Contudo, e cortamos aqui, cortamos ali, por exemplo, eu já não sei onde é que eu ouvi, um autor alemão, estava ali num livro, já não sei porquê, e ele dizia assim: é curioso como nós, os ocidentais, mudámos tudo. Quer dizer, o ato penitencial a gente canta. Sabem porquê? Porque é mais curto. O Glória já não cantamos. Quando devia-se cantar era o Glória, também, porque é um hino. E não, cantamos o ato penitencial, porque aquilo é menos nada, quanto mais rápido, melhor. Mas depois do Glória cantamos o refrão, e eu faço assim, e depois recitamos, porque assim a celebração não se perde tempo. Quando devia ser ao contrário. Toda a celebração devia ser bem vivida, bem preparada, tudo, todo o espaço, e o Padre aqui falará certamente isso convosco também. E nós, olha, eu vou dizer uma coisa que aprendi quando era pequenino e não vou cansar de o dizer. Podemos chamar a retrógrado, medieval, o que quiser. Começa logo com a roupa que nós vamos para a missa. Alguns vão como se fossem para o campo da bola. Calça de ganga, t-shirt, camisa. Para a missa não se vai assim. Para a missa vai-se como se fosse para um casamento, para uma festa, bem vestido. E tanta roupa do domingo não era antigamente. Agora até temos roupa a mais. Acho que tínhamos 2 peças, a semana e o do domingo. Agora então temos a da segunda, da terça, da quarta, da toalete do ano novo, do Natal, disto, daquilo. Será que não temos uma roupinha melhor para pôr ao sábado à tarde ou ao domingo quando vamos à Eucaristia? Arranjamos, se fosse para uma recepção, um político qualquer, lá iam todos bem arranjadinhos. Travata, casaquinho. Agora se vão para a missa, é como calha. Não, esse princípio indica muito daquilo que nós vamos celebrar e o que aquilo significa para nós também. Eu não estou a exigir que vão de fato e gravata e que levem casacos dados de grilo, nem coisas do género, os homens. Mas ao menos temos de ter algum mínimo de cuidado também na apresentação. Porque isso diz muito também do amor pela Eucaristia e pelo que celebramos. Mas adiante. Na liturgia temos a expressão autêntica da vida espiritual. É uma fonte para a nossa espiritualidade. São precisos cristãos orantes e rezantes da palavra, ouvintes e praticantes da Escritura. É urgente preparar dignamente a celebração da liturgia da palavra, de modo a favorecer a meditação e o silêncio. Ser silenciosos com Jesus ensina-nos o verdadeiro silêncio interior e, deste modo, ajuda-nos a compreender a palavra do Senhor. Depois da homilia, faz silêncio. Quando se acaba a homilia, começam logo o credo no ambal. Depois vem andando para a presidência. Alguns, quando vê o leitor, espera-se até que termine de vir, não é? Então o leitor não acabou, já está a tocar para o aleluia, já está toda a gente perto de lá, que aproveitar o tempo. Nem deixamos tempo para a palavra interiorizar em nós. E assim do tempo. Enunciamos a palavra, começamos a proclamar, pausa e terminamos. Mas isso tudo tem que ver com a nossa vida espiritual em casa, de rezar, do acolhimento, da proximidade com a própria palavra de Deus. Em jeito de conclusão, não sei se lá pus, não pus, pronto, não faz mal. Vocês ouvem também, que assim estão mais respeitos. Em jeito de conclusão, primeiro, Aquilo que eu digo não é para obrigar os padres a fazer, está bem? É só sugestões. Alguns vão para fora para as paredes, ah, o padre Flávio disse assim, não sei o quê. Não é nada disso, não quer criar anticorpos, está mais com os que tem. Promover, primeiro, promover a lésio divina. Aprender e fazer em grupo e pessoalmente. Prescrutar a palavra de Deus. É? Eu aprendi a fazer isso desde novo. Para reunir com os leitores e fazer grupos de lecção divina. Já foi isso uma proposta da Diocese? É, onde está? Não está. Diz o Dei Verbum 25. Mantenham um contacto íntimo com as Escrituras, mediante a leitura assídua e o estudo aturado, a fim de que nenhum deles se torne pregador vão e superficial da palavra de Deus. E não é só para os padres, é para os leitores também. Por não ouvir de dentro, mas só por ouvi-la de fora. Debrucem-se, pois, gostosamente sobre o texto sagrado, quer através da sagrada liturgia, rica de palavras divinas, quer pela leitura espiritual. Lembrem-se, porém, que a leitura da sagrada escritura deve ser acompanhada de oração para que seja possível o diálogo entre Deus e o homem, porque a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Esta proximidade com a palavra de Deus é necessária na nossa casa. Também para melhor viver na liturgia. A palavra de Deus é um bem. Reparem, dizem os pais da igreja, quando nós abrimos a palavra de Deus, os demónios fogem a sete pés. Porque a palavra de Deus é salvação e é conversão. E nós precisamos de voltar à palavra de Deus novamente. Preparar os fiéis, para os fiéis, perdão, a mesa da palavra com mais abundância. Abrir largamente os tesouros da Bíblia. Criação de grupos, de preparação da liturgia para cada domingo. Da palavra. Acho que há paróquias que já fazem, né? São Luís, sei que fazia, não sei se continua a fazer. Sei que há uma outra paróquia que também já está a prover, acho que aqui em Silves, do Padre Nelson. Trabalhar as leituras com os fiéis leigos, a menos de cada domingo. Cuidar com maior cuidado a proclamação da palavra de Deus. Fazer formações assíduas para os leitores no exercício da sua função. Nós já não aprendemos tudo, precisamos sempre de renovar. Alguns acham que já sabem tudo, não precisam de nada. Quando eu não paro que é um estudo de leituras, preparam-se para a sacristia. Resposta logo uma senhora já veterana disto. Quer ver? Toda a vida ali, agora pensa que já não sei ler? Prepara em casa. Ou se eu quero corrigir, eu disse. Pronto, faça como é que é este. Percebem? A atitude é esta. Se não se promove, o padre apanha. Promove, o padre está a chamar-nos de burros. Todos nós precisamos aprender, nós temos momentos de reciclagem, os leigos também precisam. Os leitores devem ser idóneos e preparar-se com empenho. Não é porque é a festa da catequese e os pais e os vão ler se nunca tiveram contato com a palavra de Deus. É preciso que leiam as crianças, que vão à missa mais vezes. Leiam os leitores que sabem proclamar a palavra de Deus. Nem toda a gente pode proclamar. Porque a palavra é para quem proclama, não é para quem sabe ler. Porque às vezes sabe-se ler bem, mas não sabe proclamar. E proclamar é para uma assembleia. Por isso a necessidade da formação também. Aprender a crer no que proclama e no que canta. Alguns estão a ler, e eu digo mesmo, às vezes hoje se diz que não acredita no que está a ler. Falta-lhe aquela força que vem de dentro. E mesmo o cantor também fica ali preocupado se falhou do sol para o fá, do fá para o si. E acreditaste ou cantaste? Se acreditaste, era mais fácil cantar-se. Porque aquilo entra em nós e torna-se natural. Aprender a comprometer-nos com a palavra que proclamamos e cantamos. Sumizar a palavra de Deus. Introduzir o canto da introdução das leituras e do Evangelho. Os leitores sabem cantar, ou eles não sabem cantar, a introdução do cantor pode cantar a introdução da leitura. E o outro proclama e depois termina. É? Eu já não sei a melodia, porque já canto só os deputados, vamos esquecer dos leitores. Mas é o Padre Nelson. Mas seria importante solenizar desta forma. Às vezes inventamos tanta macacada que desvirtua e aquilo que já está dito que pode solenizar, a gente não lhe dá valor. Se fosse para inventar uma coisa, uma macacada qualquer, uma encenação, é? Toda a área fazia-se tudo logo. Quando é para cantar, não, ai, isso, ai, que seca, ai, isso, não. Mas é isso que soluniza a palavra. Porque a palavra é que é o essencial, dá um ênfase maior. Ou mesmo com a procissão do evangeliário. Nós temos os evangeliários guardados nos armários, ganharem pó. com as velas e o incenso, sim. Isso é sinal do quê? Sinal de Jesus Cristo que está presente e que vai falar. Não dizia aqui já antes. O texto, às vezes, muito, deixamos isto tudo para trás. É preciso dar a importância que a palavra tem. Ou o vinho não vai num cálice bonito. Vai ou não vai? Ou a patena também não é um objeto valioso. Eu quero que na palavra a gente desvide. Destrona tanto a palavra de Deus. É? E para falar em custados, mas é difícil. Amor, zelo. Os estão aqui já estão a ouvir, não há problema, também somos poucos. Amor, zelo e cuidado pelos livros litúrgicos. Os livros litúrgicos nós tratamos com carinho, com ternura e com amor também. Não se tratam de qualquer maneira. Nem se colocam ali em cima de qualquer sítio. A gente coloca, não precisamos do livro, guardamos na cabeça ou damos para a sacristia. Ou não pomos em qualquer lado. Porque o livro cai, ou se mancha, ou estamos a dizer, um livro igual ao outro qualquer, estar aqui a lotar um bloco de notas, era a mesma coisa. E não é. Porque o livro litúrgico, lecionário, contém a palavra de Deus. É Deus que nos fala. Assim termino com esta citação. Faço-vos uma pergunta, irmãos. Eu digo que a citação é de São Cesário de Ávila. Eu parece que escrevia para o nosso tempo. Faço-vos uma pergunta, irmãos e irmãs. Dizem-me, o que tem mais valor segundo vós? A palavra de Deus ou o corpo de Cristo? Se quiseres responder com verdade, deveis certamente dizer que a palavra de Deus não é menos valiosa que o corpo de Cristo. Desse modo, que cuidado nós pomos quando nos dão o corpo de Cristo em não deixar que das nossas mãos caia por terra nenhuma das suas parcelas. De modo semelhante, devemos ter idêntico cuidado a fim de não deixarmos escapar do nosso coração a palavra de Deus que nos é dirigida, pensando ou falando outra coisa. Com efeito, aquele que escuta com negligência a palavra de Deus não é menos culpado do que aquele que, por sua negligência, permita que o corpo de Cristo caia por terra. E muito obrigado.